Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Decorreu ontem, ao final da tarde, no auditório do Parque da Feira de Exposições, em Beja, a cerimónia da tomada de posse dos órgãos locais da Conselhia de Beja, do PS. Maria João Ganhão é a nova presidente da Comissão Política Conselhia. Manuel Castro Coelho lidera a secção de Beja do PS e António Loução preside a Assembleia Geral de Militantes. Segundo avançou a Conselhia de Beja do PS, em nota de imprensa, este foi o culminar de um processo eleitoral interno que permitiu aprofundar o debate sobre os caminhos a seguir pelo PS de Beja, num projeto político que pretende estar mais próximo dos militantes e simpatizantes, mas também muito atento ao futuro do Conselho de Beja, território onde os socialistas assumem ser a única e grande força de oposição. O recém-eleito presidente da Federação do Baixo Alentejo do PS, Marcelo Guerreiro, e a recém-eleita presidente das Mulheres Socialistas do Baixo Alentejo, Ana Horta, também marcaram presença nesta tomada de posse. A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, esteve ontem em Beja para a assinatura do compromisso que formaliza a criação de um refúgio climático na cidade no âmbito do PROVNATURB, Programa de Ação para a Resiliência e Restauro da Natureza em Áreas Urbanas. Segundo avançou a Câmara Municipal de Beja, o projeto, até 2028, permitirá requalificar várias áreas do jardim público, renaturalizar a linha de água do barranco do Poço dos Frangos até ao Plame, reforçar a arborização urbana e criar mais espaços de sombra, contribuindo para melhorar o conforto térmico e a qualidade de vida da população. Segundo a autarquia Begense, na sessão foi divulgado que o coberto arbóreo urbano de Beja é atualmente de apenas 2%, 5 vezes abaixo do limiar de 10% estabelecido pelo Regulamento Europeu do Restauro da Natureza, sendo o principal indicador que justifica a implementação deste projeto piloto. Na sua intervenção, a ministra recordou que, a quando de uma visita ao jardim público, constatou que aquele espaço não estava a oferecer as condições desejáveis para proporcionar zonas frescas durante os períodos de maior calor. Foi então lançado o desafio ao município para integrar o grupo das 6 cidades portuguesas selecionadas para desenvolver este programa. O presidente da Câmara Municipal de Beja, Nuno Palma Ferro, destacou a importância deste investimento para o futuro da cidade, sublinhando que este projeto representa uma oportunidade para tornar Beja mais sustentável, mais verde e mais preparada para os desafios das alterações climáticas. A ministra do Ambiente e Energia, que inaugurou ontem duas estações de tratamento de águas residuais em Cuba e Montemor Novo, nos distritos de Beja e Évora, respectivamente, num investimento global de cerca de 5,7 milhões de euros. Em declarações à agência Lusa, Maria da Graça Carvalho referiu que as obras são de uma grande importância para as localidades onde se encontram e para a região do Alentejo, permitindo uma melhoria dos serviços de saneamento de águas. De acordo com o governante, que falava à margem da cerimónia de inauguração em Cuba, as antigas estações de tratamento de águas residuais tinham mais de 30 anos, funcionavam mal e apresentavam avarias sucessivas. Temos várias hectares no país nestas condições, porque nos anos 80 houve um grande investimento em estações de tratamento que agora vão ficando velhas e precisam de ser substituídas, justificou a ministra. As intervenções da responsabilidade das águas públicas do Alentejo resultaram de um investimento global de cerca de 5,7 milhões de euros e permitiram otimizar o tratamento de águas residuais, assegurar melhores condições de descarga e reforçar a proteção ambiental nos respectivos concelhos. Segundo a AGDA, em comunicado enviado à agência Lusa, as novas hectares têm uma capacidade de tratamento de 197 metros cúbicos de água por dia, sendo que em Cuba a mesma serve 4.899 habitantes e em Montemor Novo, 900 habitantes. A hectare de Cuba, que assegura o tratamento da totalidade das águas residuais domésticas da vila, resulta de um investimento de cerca de 3,6 milhões de euros, cofinanciado em 57,7% pelo Fundo Europeu Compete 2020. Esta infraestrutura possui ainda uma unidade de produção de energia fotovoltaica para autoconsumo, com 75 megawatts de potência, que permitirá reduzir em cerca de 40% o consumo de energia proveniente da rede elétrica. No caso de Montemor Novo, a estação de tratamento do Ciborro recebe as águas residuais domésticas do lugar do Zimborro através de emissários gravíticos e elevatórios e teve uma intervenção orçada em 2,1 milhões de euros, com financiado em 83,5% pelo Alentejo 2030. A Águas Públicas do Alentejo faz a gestão de forma integrada dos serviços de abastecimento de água para consumo público e de saneamento de águas residuais para mais de 228.459 habitantes, abrangendo os municípios de Alcácer do Sal, Arraiolos, Montemor-Novo, Vendas Novas e Viana do Alentejo, no distrito de Évora, Aljustrel, Almodóvar, Alvito, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Mértola, Moura, Odmira, Ourique, Serpa e Vidigara, no distrito de Beja, e Grândola, Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal. O município de Vidigara vai promover no próximo dia 11 de julho a primeira edição do Almoço de Vidigarenses. A iniciativa, integrada na programação da Feira de Santiago, é destinada a naturais e descendentes de famílias do concelho que atualmente residem fora da Vidigara. O encontro pretende proporcionar um momento de convívio, reencontro e partilha de memórias entre familiares, amigos e conterrâneos, reforçando os laços de ligação à terra natal e à identidade vidigarense. O almoço vai ter lugar no pavilhão multiusos de Vidigara a partir das 12h30 e vai ter animação musical com Ricardo Jacinto. As explicações são do Presidente da Câmara Municipal de Vidigara, Ricardo Bonito, que dá conta do prorrogamento das inscrições para a iniciativa até ao dia de amanhã, com boas expectativas para este momento que assinala o regresso da Feira de Santiago.
No âmbito daquilo que é a Feira de Santiago, optamos por convidar todos aqueles que, apesar de estarem longe, continuam com Vidigueira no coração. E, de facto, o primeiro almoço dos vidigueirenses vai servir para isso mesmo, para aproximar as pessoas, para fazer as pessoas regressar à sua terra natal e poderem também conviver com os seus familiares que ainda aqui residem. E é neste misto de residentes e de pessoas que, por vários motivos da sua vida, tiveram que abandonar a Vidigueira, pudessem regressar neste fim de semana, que se quer de festa, naquilo que é o recordar, naquilo que é trazer a memória coletiva do nosso povo, porque creio que só desta forma é possível ganharmos outra dinâmica, ganharmos outro balanço para um futuro mais próximo, mais fraterno e mais justo. E, de facto, acreditamos também o almoço dos vidigueirenses. Estão as inscrições ainda a decorrer até dia 9, com um prolongamento, elas estão a decorrer até dia 9, e temos estado a receber mais algumas inscrições de última hora, e a expectativa é que as pessoas naturalmente adiram a esta iniciativa do município para que se possa fazer um excelente almoço para trazer à memória aquilo que é o passado, mas também olhar para o futuro e construirmos um concelho mais.
O Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, e este encontro de vidigueirenses. A Câmara Municipal de Vidigueira, que tem a decorrer até 15 de agosto, as inscrições para a campanha municipal de apoio à esterilização de animais de companhia. A iniciativa é destinada aos proprietários de cães e gatos, residentes no concelho. A esterilização animal é uma medida fundamental para o controle da população errante, combater o abandono e contribuir para a saúde e qualidade de vida dos animais. A Câmara de Vidigueira vai atribuir com esta medida um apoio financeiro para a realização das esterilizações num centro de atendimento médico veterinário à escolha do tutor do animal. A autarquia vai participar com 40 euros o gato, 60 euros a gata, 60 euros o cão e 100 euros a cadela, sendo condição fundamental o animal já possuir microchip para se inscrever na campanha. No caso dos cães, se devem também possuir vacinação antirrábica válida. A candidatura deve ser efetuada no balcão único da Câmara Municipal da Vidigueira. O município de Barrancos celebrou um protocolo de cooperação técnico-financeira com o Lar Nossa Senhora da Conceição, em Barrancos. Com vigência até 30 de setembro de 2029, o protocolo, segundo avançou a Câmara Municipal, prevê uma comparticipação municipal mensal de 11.634 euros, correspondente a um apoio anual de 139.615 euros, destinado a apoiar o funcionamento da instituição e a reforçar a qualidade dos serviços prestados nas suas respostas sociais, nomeadamente na estrutura residencial para pessoas idosas, centro de dia, serviço de apoio domiciliário e creche. Segundo a autarquia raiana, a celebração deste acordo demonstra o reconhecimento do município pelo papel fundamental que o lar desempenha no apoio às crianças, aos idosos, às famílias e às pessoas em situação de maior vulnerabilidade. O município de Barrancos, que celebrou também um contrato de programa de financiamento com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Barrancos. Segundo avançou a autarquia, O acordo prevê uma comparticipação municipal anual de 210.816 euros, destinada a reforçar a operacionalidade do Corpo de Bombeiros Voluntários, apoiar a manutenção das suas infraestruturas, viaturas e equipamentos e assegurar uma resposta eficaz nas áreas de emergência, da proteção civil e da saúde. A celebração deste protocolo, a vigorar até 2029, representa o reconhecimento do município pelo papel fundamental desempenhado pelos bombeiros de Barrancos, cuja missão é indispensável para a segurança, a proteção e o bem-estar daquela população. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Zagallo, da Delegação Regional de Évora, traz-nos um novo tema em defesa do consumidor.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre as contas da casa. Estas incluem serviços públicos essenciais como a água, eletricidade, gás, telecomunicações, saneamento e resíduos. Saber ler as faturas e reduzir consumos ajuda a evitar erros, poupar dinheiro e a defender os seus direitos no dia-a-dia. Estes serviços têm regras específicas de proteção do consumidor. Compreender as faturas dos serviços públicos essenciais permite detectar erros, ajustar consumos, reduzir despesas e exercer os seus direitos. A DECO, através do seu projeto Tudo a que tem direito, quer garantir que todos os cidadãos recebem informação, apoio, aconselhamento e, quando necessário, ajuda na resolução dos seus problemas de consumo. Para ser um consumidor de serviços públicos essenciais esclarecido e controlar os seus gastos, a DECO deixa-lhe algumas dicas de poupança. No que diz respeito à energia, atenção ao peso da fatura no orçamento. Controle leituras reais, evitando estimativas. Escolha a tarifa certa. Pode optar, por exemplo, pela tarifa simples ou pela tarifa biorária. Verifique a potência contratada. Evite serviços adicionais desnecessários. Pode mudar de comercializador sem custos e de forma simples. Existe a tarifa social de energia atribuída automaticamente a famílias vulneráveis. Já no que diz respeito ao gás natural, informe-se, pois o consumo varia ao longo do ano e influencia o valor a pagar. Confirme o escalão, verifique leituras regularmente e adote hábitos mais eficientes. Uma dica importante, use o micro-ondas para reaquecer alimentos e a chaleira elétrica para ferver água. No que diz respeito à água, cuidado com o desperdício. O valor depende do consumo, escalões e tarifas do seu município. A fatura inclui água, saneamento e resíduos. Quanto mais consumir, mais paga. Uma dica muito importante, opte por duches, feche torneiras e evite descargas sanitárias desnecessárias. Há tarifas sociais e familiares. Informe-se no seu município. No que diz respeito às telecomunicações, esteja muito atento. Pequenas alterações podem ajudar a poupar muito no valor da fatura. Confirme mensalidades, preços extra a mensalidade, descontos e fidelização. Na mudança de operador, comunique sempre por escrito. Em casos como desemprego, pode suspender ou terminar o contrato sem penalização. Conhecer os seus direitos enquanto consumidor de bens e serviços é o primeiro passo para ser um cidadão mais ativo, interventivo e participativo. Acompanhe o projeto de DECO, Tudo a que tem direito, que pretende tornar os serviços de informação e apoio ao consumidor mais acessíveis e próximos em todo o território nacional. Este projeto tem o apoio da União Europeia. Se quiser conhecer mais sobre estas iniciativas, consulte o site da DECO em deco.pt e já sabe, pode sempre também estabelecer o contacto connosco através do número 266-744-564.
Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo, da DECO, com a rubrica em defesa do consumidor, já à quarta-feira,
na Rádio Vidigueira, que pode também ser ouvido em www.radiovidigueira.pt. Final então deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ao limpo, apresentando-se em geral muito nublado no litoral oeste até ao fim da manhã e podendo a nebulosidade persistir em alguns locais na faixa costeira a norte do Cabo Raso, aumento temporário da nebulosidade no interior norte e centro durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de trovoada e aguaceiros dispersos. Vento fraco com moderado do quadrante oeste, superando por vezes forte nas terras altas a partir da tarde. Há também possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro até ao final da manhã no litoral oeste, uma pequena descida da temperatura, em especial da máxima. Máximas essas que poderão atingir os 35 graus em Beja e Évora, 34 em Porto Alegre, 22 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.